Atenção.
Atenção. Preste muita atenção. Está para começar o What If, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil.
Olá a todos, aqui é o Joãozinho e sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um podcast aqui do What If Soar. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
E olha, não sei se é porque o Joãozinho tá ficando muito velho, mas eu estou com várias dúvidas aqui sobre a escalação.
E para isso trouxemos aqui o nosso time de especialistas para sanar essa dúvida. Bora conhecer os participantes desse podcast.
Fala galera, aqui é o professor Felipe e estou aí, né, na empolgação de Schrödinger para essa Copa do Mundo. Não sei se eu me empolgo ou não, aí depois da escalação continuo não sabendo.
Oi pessoal, aqui é a Hilary do Terceira DM. E gente, eu quero muito saber a opinião desses nossos participantes, porque eu só tenho uma certeza, que esse ano o Hexa vem, tá?
Opa, pessoal, tudo bem? Me chamo Diego, mais conhecido como Gugu, tô do Terceira ADM e vim aqui opinar sobre essa convocação da Seleção Brasileira e confiante pelo Hexa.
Opa, pessoal, eu sou Nicole, Terceira ADM também, e vou ver aí o que eu posso contribuir com os meus saberes futebolísticos sobre a convocação e a Copa do Mundo.
Pessoal, para começar aqui o nosso podcast, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que repercutiu muito ao longo da semana, gerou vários memes, que foi o evento para anunciar os convocados da nossa seleção. E aí, o que vocês acharam?
Vocês estão de sacanagem!
Ah, cara, o bagulho foi mó enrolação lá, né? Os teatrinhos lá, tipo, achei desnecessário, né, porque se for ver outros países, outras seleções também de elite, ninguém faz toda essa encenação antes da convocação. Tipo que pra eles tratam a convocação como algo comum, né? Tipo, sem muita, como pode-se dizer, sem muito especialidade nessa ocasião.
O Ancelotti tava quase desistindo de treinar a seleção depois dessa convocação. Tinha que ver a cara de alegria dele lá, né, esperando pra falar os nomes. Toda hora filmava o cara lá num tédio desgraçado.
Que nem você vê, né, as outras seleções, que nem o Diego falou. A França, acho que a Inglaterra também soltou um vídeo, que é uma coisa interessante, assim, porque Copa do Mundo não é sempre que acontece, né? É interessante você fazer uma apresentação pra convocação. Mas eles fizeram um vídeo lá, da horinha, bem editado, de 4 minutos. Agora essa daí, né, durou 1h30 o negócio, e todo mundo querendo saber logo quem que vai. Nem o Ancelotti tava gostando do negócio, até ele tava com uma cara meio estranha.
Não, e convenhamos, né, os elencos de Inglaterra, de França, assim, não desmerecendo, mas são bem mais badalados do que o elenco convocado pelo Brasil, né, cara?
Não, mas isso, mesmo quem não assistiu a convocação desde o começo, porque virou meme até em comparação aos outros países, eles super simplistas, assim, foram lá e divulgaram. Agora a gente, meu Deus, maior teatro para poder falar quem que era. E quem que era o ator principal, não precisa nem falar, né?
Eu vi, tipo, o povo falando, né? 4 minutos da França para falar em Mbappé, um monte de nome, assim, grande. E o Brasil fazendo todo esse teatrinho aí para apresentar o Everton.
Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção.
Pessoal, e falando da lista de convocados, vou começar aqui. Eu quero tirar uma dúvida com vocês aqui, ó. Lista dos goleiros do professor Ancelotti aqui, ó. Alisson, Ederson e o Everton.
Não faltou ninguém aí, não?
Faltou uma segurança na hora do pênalti ali, né? O Hugo Souza. Já que tem um nome assim.
Eu brinquei com o Everton, mas eu gosto dele. Eu acho que ele tem seu merecimento ali, né? Que ele foi pro Grêmio e parece que a torcida do Grêmio tá gostando bastante, tá salvando um pouco o Grêmio. E não tem muito, assim, o que falar, né? É, tinha muitos goleiros que podiam ser no lugar, mas o Bento, que era o outro que tava sendo pensado pra ir, ele teve uma falha esses dias atrás aí, acho que por isso abaixou um pouco pra ele não ir. E o Hugo Souza, não sei, né? A torcida, principalmente do Corinthians, queria muito ele por essa questão de pênalti.
Eu ouvi bastante gente comentar que o Hugo Souza fez falta.
Eu sou um deles. Por isso que eu vim tirar essa dúvida aqui com vocês. O Hugo, eu acho que merecia uma chance. Ele e o Fábio. Agora, tudo bem, só podem ir três goleiros. Tem aquela máxima, né, que futebol é o momento. Eu acho que o Hugo merecia um espaço na lista de convocados aí. Eu só quero ver se essa opinião tá correta, Diegão. E aí?
Se for pra analisar, tipo, são três vagas de goleiro. Duas já era certeira, são os da casa. O Alisson e o Ederson. Dificilmente eles ficariam de fora. Daí o que ficaria em dúvidas seria a terceira vaga. Mas dentre os nomes, tipo, se for parar pra comparar, os três goleiros estão embaixo. Porque você vê o Hugo Souza ali com o Corinthians, disputando no Z4, o Grêmio no mesmo cenário, né, com o Everton, e um Bento falhando no Saudita. Mas, sem comparação, tipo, na minha opinião, o Hugo seria o melhor candidato a essa vaga. Mas o que eu acho que deixou o Hugo de fora foi a primeira convocação dele, já na era Ancelotti, que ele, no amistoso, ele falhou lá contra o Japão, se eu não me engano. Ele falhou em 2 gols, e eu acho que ali o Ancelotti já descartou ele da Copa.
Bem lembrado, foram 2 falhas bem grosseiras ali, né, cara?
Fora que o Everton, ele já ganhou título, né? Com o Brasil, 2016, medalha de ouro, pegando pênalti contra a Alemanha, talvez, né? Ele não é tudo isso de goleiro, mas ele, o tempo que ele passou ali, ele foi bem.
Então, Nicole, eu vi o Thiago Leifert, se eu não estiver fazendo confusão aqui nesse momento, fazer uma análise muito parecida com a sua, de que a convocação do Everton teria sido uma convocação de segurança e que a posição de goleiro ela permite ao técnico selecionar jogadores mais veteranos para possíveis momentos de crise ao longo da competição.
E baseado nisso que você falou, o Everton já teve bem mais experiência, né, com jogadores do exterior do que o Hugo Souza, né, cara? Também. O Everton, querendo ou não, nos últimos tio, pelo menos todos os anos competiu Libertadores, foi pra Mundial, cara, rodou bem mais, né, jogadores sem ser só campeonato nacional, e isso acho que conta também um pouco, assim, na hora de você pensar que ele vai enfrentar jogadores que estão jogando no mundo inteiro, né, cara? Não é só campeonato interno, né?
E pegando nisso, o Everton também nos últimos anos não teve uma fase ruim, tipo um ano que ele foi mal. Ele sempre se manteve lá nos altos níveis, lá sempre nas prateleiras de cima no Brasil.
Eu abri umas estatísticas aqui, comparativa dos convocados, né? E se você olhar aqui na comparação, estatisticamente o Everton, ele tá acima, inclusive, do Ederson, cara, na temporada, no último ano aí. E aí, assim, considerando que o Everton tá no Grêmio, que é um time que tá lá embaixo, no Campeonato Nacional, né, que é um time que não tem, não tá tendo uma defesa muito boa e que faz o goleiro trabalhar bastante, né, tipo, por exemplo, em gols sofridos ele tem 3 a mais que o Ederson, mas ao mesmo tempo o Ederson joga no Fenerbahçe, que é um dos melhores times da Turquia, cara, né, então tem uma defesa melhor, tem um meio campo que ajuda, né, agora você pega o Everton jogando no Grêmio, tomando sarrafo todo jogo, cara, né, ele tá bem mais, como é que eu posso dizer, ele tá bem mais treinado na temporada do Ederson, por exemplo, né, justamente por ser exigido muito mais em jogo.
Agora, seguindo aqui para os defensores, a lista do professor Ancelotti está com Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. E aí?
Eu acho que a maior crítica para o nome dessas listas aí seria o Danilo, um jogador que não vem atuando pelo Flamengo e que come banco de reserva lá e poderia ser facilmente trocado pelo Thiago Silva, né? Que é uma outra liderança também que o Brasil tem e que não foi convocado para essa Copa, que eu sinto a ausência dele nessa lista.
Eu já não olho tanto pro Danilo, eu acho que ele é um jogador importante pro Brasil. Eu acho que ele teve algumas passagens, assim, um jogador já experiente, já, que eu acho bom, né? Fez gol no meu time na final da Libertadores. E eu acho que o Alexandro poderia sair pra entrar, o Thiago Silva também, eu acho que o Thiago Silva faltou. Ele tinha que ir, não tinha como não pôr ele.
Eu vi bastante gente comentando que o Marquinhos e o Gabriel são dois convocados que estão ali por merecer mesmo, né? O que vocês acham?
É indiscutível, pô.
É, Gabriel Magalhães tá até na final da Champions e o Marquinhos ganhou a última, né? Que é uma das ou a competição que tá tendo aí de clubes. Tem, não tinha muitas outras opções, né? Acho que pro que a gente tem tá bom.
Meio de campo, meus queridos. Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. Pessoal, ao longo dessa semana, muito se comentou e teve muita polêmica em torno do Casemiro. E aí, como vocês avaliam a convocação do Casemiro?
Como jogador, não tem muito o que falar, porque primeiro volante, assim, até mundial mesmo falando, dos outros países, eu acho que o Casemiro é um volante muito, muito bom. Agora, ele falou aí uns negócios, por exemplo, do Endrick, né? Do Endrick ser muito novo e não poder ser convocado, isso é meio paia para um cara que tem tanta liderança lá dentro como ele falar umas coisas desse tipo.
Eu concordo com você, Nicole. Acho que o Casemiro é um volante já com muita experiência. Tem muita experiência. Acho que ele é incontestável, tecnicamente falando. Mas o que a gente vê repercutindo muito é essa crítica de que ele se tornou um porta-voz da comissão técnica e soltando alguns comentários que não caíram muito bem, né, por assim dizer. Felipão, e para você, como é que tá essa convocação do Casemiro?
Cara, eu acompanho a galera aí, tipo, não tinha como você não cogitar uma convocação do Casemiro, cara. Hoje, até pelo histórico dele de participações, né, de convocações na seleção, ele é referência no meio campo também, né, cara. Em várias oportunidades assumiu, né, a posição de capitão, inclusive. Acredito que ele possa vir a ser o capitão de novo, né, nessa edição, na maioria dos jogos, mesmo que depois a gente vai falar sobre o Neymar, mas não vejo o Neymar numa posição de capitão, tá? Mais sério, assim, né, para organização de time. Então eu acho que mesmo que você pare para pensar que talvez ele não tenha, né, um ritmo de jogo que outros jogadores convocados para o meio campo aí estão tendo, ele é uma referência para o time, tanto de experiência em Copa, em convocação, como também de consistência, assim, né, de liderança. Tá? Então, eu não vejo nenhum tipo de problema associado, né, à convocação, eu só vejo, na verdade, benefícios, assim, nessa convocação. Com relação a essas polêmicas do que ele falou, eu confesso que eu estava meio por fora, não acompanhei muito, né, mas, assim, sempre vai ter, né, cara, alguma coisa que algum jogador fala que não é muito senso comum, o cara pensa desse jeito, o direito dele pensar. Aí eu acho que a gente precisa também dessas polêmicas aí, porque Copa que não tem polêmica, não precisa estar. Tem umas polêmicas minhas.
E aí, Diegão, qual que é a sua opinião sobre a convocação do Casemiro?
Eu tô do mesmo lado que o Felipe, né? Na minha opinião, o Casemiro é o melhor nome entre esses meio-campistas. É o que vai trazer mais segurança. É um jogador sólido ali no meio. Sem... convocação dele era certeira, né, que se for para fazer uma análise entre a seleção, na época que não estava convocando ele, antes do Ancelotti, o meio da seleção estava meio muito aberto, muito espaçado, estava sem criatividade, e após a convocação dele volta esse instinto de liderança no meio, né, essa referência que ele traz dentro de campo. E também vem vivendo boa fase da... Ele já teve fases melhores, né, no Real Madrid, mas ainda consegue ser constante dentro do Manchester United, sendo Manchester United um time muito limitado. E ele vem se destacando ali sempre, na titularidade, sendo um jogador bem regular nessa posição. Então, para mim, Casemiro é o melhor nome para esse meio campo, tipo, é o nome indiscutível nessa convocação, é o nome do Casemiro.
A gente só precisa de mais um voto para unanimidade. Hillary, sem pressão, liberdade editorial, sem pressão, mas...
Não, vou ter que concordar. Realmente, eu concordo com todo mundo. Porque, ó, apesar de toda essa polêmica que teve aí, né, das coisas que ele falou, ele é referência, inclusive nas outras Copas, ele foi parte dos destaques, né? Tipo, era quem todo mundo tava falando, porque ele é um grande jogador. Inclusive, o que o Gogo falou, que na lista de convocados, quando eles foram falando, tava assim, meio parado, mas falou o nome dele e já começou a animar. Foi um momento que todo mundo já começou a se alegrar com a lista de convocados.
Tem uma como é que fala? Um acréscimo, que eu tô com muita expectativa em cima da convocação do Danilo, cara, do Botafogo. Eu acho que esse cara vai ter a oportunidade aí de mostrar um pouco de, como é que fala? De novidade, assim, pro meio campo, saca? Da seleção, cara. Porque de verdade, assim... O Paquetá não é um cara que me empolga, tá? Bruno Guimarães eu acho ok, consistente e tal. Mas se é alguém que eu acho que pode fazer alguma coisa diferente, né, ali no meio campo e talvez surpreender, né, em jogos, né, difíceis, eu acho que é o Danilo, cara. Eu tenho uma certa expectativa em cima dele aí. Se ele tiver oportunidade mesmo de jogar, né, eu acho que vai ser bem bacana assistir essas participações dele, cara.
Ah, eu penso mais ou menos isso também. Houve um período aí, um tempo atrás, até na Copa de 22, eu gostei bastante do Paquetá. Eu achei que foi um dos poucos jogadores daquela seleção que eu vi assim, achei interessante, achei jogar bem. Mas nos últimos jogos aí da seleção, até pelo Flamengo, né, perdendo os gols, não tava jogando muito bem. E eu tenho até um nome, talvez seja clubismo, mas que eu gostaria de ver no lugar do Paquetá. Andreas Pereira. Ele cumpre muito melhor essa função de espalhar, de ser orquestrador, assim, né? É que o Palmeiras não apresenta um futebol muito bom hoje, mas ele, com certeza, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Palmeiras nesse momento.
Eu queria aproveitar a deixa da Nicole, né? Que ela citou que o Paquetá foi muito bom na última Copa, mas que agora ele não estava no momento dele. Eu acho que tem um jogador que foi assim também, que é o Richarlison, né? Porque na última Copa ele estava ótimo, mas agora, na minha opinião, ele não está num momento muito bom. Mas vocês acham que ele deveria ter sido escalado ou não?
Achei o Richarlison na Copa de 22. Eu estava muito hypado no Richarlison, cara. Eu vou falar como o cara que sofreu a desilusão amorosa, tá? Mas eu tava, cara, falei, nossa, Richarlison vai voar demais essa Copa. Essa é a Copa do Richarlison. E, cara, putz, ele tava inconsistente demais, cara, na Copa, velho. Ele tinha, mandava bem pra caramba, tinha jogo que ele nem aparecia. Aí, eu confesso que foi uma desilusão amorosa, assim, com o Richarlison na última Copa, cara. Então, por esse motivo, né, pela minha desilusão e as mágoas que eu tenho com ele...
Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês!
Esse foi um trauma.
Não consigo defender a convocação dele pra essa não, cara.
Sobre o Richarlison, ele vem jogando num time que tá disputando pra não ser rebaixado na Premier League, né? Ainda sendo reserva do Tottenham. O Tottenham aí já tá numa boa... Não, ele tá numa má fase pela Premier League, disputando pra não ser rebaixado. O Richarlison, mesmo assim, tendo a história dele, é reserva e quando entra, não aproveita bastante a oportunidade. É, refletindo também nessas convocações da seleção que ele teve ultimamente, desde a Copa 2022. Chegava na seleção, tinha sua oportunidade nos amistosos, nas próprias eliminatórias e não conseguia aproveitar essas oportunidades. Então, acho que o Richarlison já era um nome bem descartado nessa lista e nem não esperava ele nessa Copa mesmo. A convocação dele já era certeira que não ia ocorrer.
Eu acho que essa questão do Richarlison, eu vi bastante gente falando dele, mas acho que não pelo futebol em si. É porque ele é um cara assim que é famoso e eu acho que tem muito também uma parte que acho que o filho dele, se eu não me engano, ele teve um filho e ele ficou muito famoso e tipo de maneira separada assim, pessoas que não sabiam tanto de futebol, não acompanhavam, pediam muito na convocação o pai do bebê. que era o Richarlison, né? Mais por causa desse outro lado da moeda, não vendo futebol, mas querendo o pai do bebê na seleção.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Pessoal, atacantes do professor Ancelotti aqui. Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Rayan e Vini Júnior. Vamos começar aqui. Nicole, o que, que você acha da escalação do professor Ancelotti aqui para a parte do ataque?
Eu acho que é a parte que o Brasil mais tem de bom, né? Eu fiquei muito, muito feliz com a convocação do Hendrick, que era um nome que, tipo assim, por futebol, era pra gente ter certeza que ele ia. Mas tava com um pouquinho de dúvida, assim. Quando eu vi o nome dele, eu fiquei bem feliz. Gostei também bastante dos dois rapazes novos, né? Luiz Henrique, que jogava pelo Botafogo, ali, e o Rayan, que era do Vasco. Achei bem legal essas duas convocações.
Eu gostei da escalação da convocação do Hendrick também. Eu sou um dos que ficou junto com você feliz. Talvez, Nicole, talvez tenha a ver que a gente torce para um mesmo clube. Talvez. Não sei.
Só talvez, só.
Eu sou muito fã do Hendrick jogador, cara. Eu acho esse moleque muito zica. E assim, a maior sorte desse moleque foi ser emprestado pro Lyon, cara. Esse empréstimo veio num momento tão providencial na carreira dele, cara. Porque se não fosse essa participação dele pro Lyon, ele ia perder de participar dessa Copa do Mundo, cara. Porque ele é muito fantástico para ser deixado de lado, sim, por falta de jogo, sabe? Porque, às vezes, a gente já tinha falado isso em outros episódios, né, Joãozinho? Acho que num episódio sobre o Palmeiras que a gente tava conversando. Às vezes é um castigo você ser vendido cedo demais para um time muito grande, cara. Porque sim, você não tem o espaço que você precisa para mostrar futebol, porque você ainda é uma incerteza, né? Apesar do potencial, porque o potencial precisa ser visto, né? Ser executado para você ganhar confiança naquele jogador. E ele no Real, fazendo função de banco, cara, aquilo tava me destruindo, tá ligado? De assistir, né, de camarote, esse desperdício, cara, do talento do moleque, velho. E assim, antes da participação dele na primeira convocação lá nos amistosos, a gente ia batia nessa tecla e falava, cara, não tem como não convocar o moleque logo para fazer teste na seleção, cara. Ele foi pro Lyon, ele deitou o cabelo no campeonato francês num time que era mediano para baixo até. E assim, ganhou de PSG, cara, com participações importantes. Fez primeiro, segundo, terceiro jogo quase dele lá, né, pelo Lyon, foi um jogador que tirou o Lyon de uma posição de inexpressiva mesmo no campeonato francês, porque eles estavam muito, muito baixo assim, no campeonato francês. E levou os caras para as cabeças quase ali, né? Obviamente, dentro de todas as limitações do Lyon. Mas é um cara que trouxe respiro, né? Trouxe mais vida para o time no campeonato francês. E, cara, não tinha como. Era muito difícil não torcer pela convocação dele. E aí o cara vai e faz aquela participação no amistoso ainda, cara. E uma assistência entrando no final de jogo. Eu acho que aquele momento o Ancelotti que não queria, e o Ancelotti não queria convocar ele, naquele momento ia pegar muito mal se ele não convocasse, cara.
Então, no setor do ataque, eu acho que é o setor que menos traz polêmica, que era o setor que, da lista, o mais certeiro. O Ancelotti não clicou em nenhum dos nomes, tirando o nome do Neymar, né, que na minha opinião é o que mais traz polêmica, mas ainda assim, merecidamente, não podia ficar de fora. E fazendo essa análise da oportunidade do Hendrick aparecer devido à lesão do Estevão, pode se espelhar também no Rayan, que o Rayan aparece nessa lista por conta da lesão também do Rodrigo, que para mim é um jogador magistral, que tem que teria essa vaga na Copa, já jogou como camisa 10 pela seleção, e a lista dele vai pesar bastante, e assim consequentemente o Rayan foi chamado para essa lista. Então, no setor ofensivo, nenhuma surpresa e também nenhuma polêmica. Os nomes eram o nome esperado e que na era Ancelotti vieram bem e vieram sempre bem convocado, recorrente nas listas de convocação para eliminatória, amistoso. Então, é o setor ali que menos traz polêmica e é o mais certeiro treinador.
Fora que tem mais uma questão que também é muito falada nos últimos tempos, que o Brasil precisava de um 9, né? Nunca conseguimos achar ali, depois do Ronaldo Fenômeno, um 9 do Hexa. Teve o Gabriel Jesus, acho, o Fred, jogadores do tipo que não renderam muito. O último, por incrível que pareça, foi o Richarlison, mesmo não sendo tão reconhecido por suas habilidades. E aí chegou o Endrick, um 9, um jogador bom. E aí não vai querer levar o menino? É um pouco brincadeira até, né?
Ó, agora é o momento da verdade aqui neste podcast. Tudo isso foi só uma preparação para este momento. Vamos lá.
Pessoal, pela nossa conversa, pela resenha aqui de hoje, eu imagino que todos nós estamos torcendo para o Hexa da Seleção Brasileira em 2026. Mas deixando isso de lado, bora pro palpitômetro aqui no nosso podcast. Qual é a seleção que vocês acham que vai ganhar a Copa do Mundo de 2026?
Ah, eu também tenho um grande amor pelo Neymar, mas assim também pelo Cristiano Ronaldo e por essa boa geração que eles têm, a boa convocação que eles fizeram para essa Copa. Eu acredito que Portugal é a seleção favorita para a Copa do Mundo.
Eu já não sou tão assim, eu gosto também do Cristiano Ronaldo, mas acredito que essa Copa não vai nem pro Messi, nem pro Cristiano Ronaldo, nem para ninguém, a não ser o Mbappé, vai levar mais uma, não vai ter jeito, a França tá muito forte, fica até chato falar, mas não tem jeito, a França tá muito bem demais.
Ah, cara, eu tô achando que o Mbappé vai ser o problema dessa seleção, como ele tem sido em alguns que ele passou aí, velho. O elenco é muito bom, o elenco é excelente, mas eu acho que diferente da Copa anterior, né, e das duas anteriores aí que a França tinha uma seleção forte, eu acho que as outras seleções ainda não estavam tão coesas. Eu acho que a seleção de Portugal, cara, vai jogar... Eu tenho a sensação que os caras vão jogar muito fino da bola essa Copa, cara. São jogos que eu não queria... por nada perder, são os jogos de Portugal da primeira fase, porque é muito promissor, velho, o elenco que eles montaram para essa edição. Achando que se não ficar para nós por um golpe de sorte aí, eu gostaria que Portugal fosse a campeã pelo histórico aí. E, pô, também, né, cara, eu acho que o Cristiano Ronaldo merece esse troféuzinho aí na estante dele, assim como o Messi conseguiu.
Olha, eu acho que tem uns países muito fortes mesmo, né? O Brasil que o diga, até porque a gente já levou 7-1 de algum. Mas eu tô com o Gogô e acho que Portugal, Cristiano Ronaldo, vai ser dele. Não vai ser deles, vai ser do Brasil. Mas se tivesse uma concorrência, seria ele.
Bom, vocês sabem que eu acho que aqui nós estamos atuando como uma parte da imprensa, né? Então a gente tem que ter comentários sérios e imparciais. E isso posto, Papai Cris vai trazer a Copa, hein, mano?
Preferência, tomara que o chaveamento deixe Portugal e Argentina no final. Só alô, universo, é possível isso?
Ia ser muito épico, né, cara?
Ah, cara, por favor.
Você não tem medo, não? Da Argentina ganhar, se chegar em Portugal?
Eu não tenho medo, tenho pavor. Mas, ó, tá... É possível isso, meus especialistas? É possível por alguma combinação ou eles se pegam antes?
Uma projeção que eu tava vendo, eles enfrentam na semifinal já.
Ah, não. Eles não fariam isso com a gente.
E a Argentina e Portugal?
Mas tem. Ainda não dá pra definir essas coisas aí. É só depois da fase de grupo. Depende, acho, de quem chega em primeiro e segundo.
Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui no podcast, por vocês terem conseguido separar um tempinho de vocês para participar dessa gravação. Foi muito legal e, como é de praxe, fica aqui o espaço para os agradecimentos e as considerações finais de cada um.
muito legal, né, participar do podcast aí, interessante falar sobre a Copa do Mundo, as opiniões de cada um, os pensamentos, e é isso, né, no final, apesar de tudo, tomara que todos os jogadores do Brasil aí brilhem na Copa, joguem o futebol que o melhor que tiverem aí pra estar jogando, e que o Brasil ganhe em cima da, eliminando na semi a França e na final a Argentina, e que dê tudo certo.
Fico também tô agradecido pelo convite, né, de poder opinar e discutir sobre algo que eu vivencio, sobre um tema que eu vivencio desde quando era criança, que é o futebol, foi minha primeira paixão, e agradecido aí, rumo ao Hexa, confiante no Hexa, e também, e se o Hexa não vir, que o papai Cris brilhe e traga essa Copa do Mundo para Portugal, que o Cristiano Ronaldo merece, o bozão.
Isso aí, galera, show de bola, pô, foi mais produtiva a conversa do que eu imaginei que eu fosse conseguir fazer, né, aqui nesses debates futebolísticos, porque, né, eu tenho que usar meu amigo GPT aqui para me trazer algumas informações, porque eu não sou muito especialista na área de futebol, não, apesar de eu gostar bastante de ganhar jogos e tal, mas eu sou bem por fora dessa parte de posicionamento, de estratégia. Então, o Gogô, o Joãozinho, e obviamente, né, e a gente contou com a participação da Nicole também, que já são mais uma expert aí da parte técnica do futebol. Né? Acredito que aqui que ficamos meio, né, preocupados aí com a nossa contribuição na parte tática do futebol, mas eu achei muito legal, cara. Fiquei feliz pra caramba que deu super certo essa gravação e esses convidados. E voltem mais vezes pra gente poder falar mais de futebol. E bora aí, vamos rumo ao Hexa, né? Vou tentar me empolgar mais daqui até a Copa.
Eu queria agradecer, né, a oportunidade, porque justamente como o Felipe falou, eu sou leiga nesse assunto. Então, com certeza, com os professores Diego, professora Nicole, é que eu aumentei meu repertório futebolístico. E é isso, rumo ao Hexa, eu tenho fé e esperança de que o Brasil vai levar essa.
E esse programa usou os seguintes áudios. Áudios da música Pra Frente Brasil, áudios de Os Donos da Bola e áudio de Futurama. Para você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Soar. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!